O tema que hoje a gente vai falar é o tempo é relativo, uma visão científica, mítica e filosófica. Bom, para quem não conhece, Nova Acrópole é uma organização internacional e está presente em mais de 60 países. E há 63 anos promovemos filosofia, cultura e voluntariado. Dentro da nossa principal atividade é o curso de filosofia, em que a gente fala sobre temas muito diversos. A gente fala desde o Ocidente ao Oriente, Egito, Índia, Roma, Grécia e vários temas muito distintos e que a gente pode ter uma visão global, tanto uma visão sociopolítica quanto uma visão artística, filosófica e de uma maneira geral até científica. O objetivo de hoje é a gente ter essa visão global que a filosofia nos proporciona, falando sobre essa ideia do tempo. Quem nunca de nós nos perguntou, será que de fato o tempo é relativo? Mas muito além dessa nossa percepção do tempo, o que será que a ciência fala acerca disso? O que a filosofia falou acerca disso? O que religiões antigas falaram, abordaram acerca do tempo? Bom, então primeiramente, antes de falar, responder essa pergunta, se o tempo é relativo ou não, a gente precisa entender o que é o tempo, afinal. Se a gente for no dicionário, a gente vai ver que o tempo é um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Bom, a gente não vai entender muita coisa a partir disso, né? Mas o que que a gente pode ver dessa frase, desse significado? Um período contínuo no qual os eventos se sucedem. A gente só consegue perceber o tempo quando ele está relacionando com qualquer outra coisa, com qualquer outro objeto. Então, a gente vai conseguir ter uma noção de tempo se a gente se relacionar com algum evento que aconteceu no tempo, ou com algum corpo, alguma matéria. Calma lá, guarda essa informação que a gente vai já utilizar daqui a pouco. Como que a gente, em geral, marca o nosso tempo? Bom, é muito comum a gente marcar dias, noites, horas. Quando a gente fala do tempo, ou a gente marcava antigamente assim, né? Ou com as horas. E quem é que inventou as horas? Bom, os antigos babilônios, há mais de 5 mil anos, inventaram um relógio de sol. Como seria esse relógio de sol? Eles marcaram o chão, né? Colocaram uma haste e marcaram, dividiram em 12 partes. E assim, à medida que o sol ia nascendo, ia se pondo, essa haste fazia uma sombra. E assim eles conseguiram dividir as 12 horas. E as outras 12 horas era justamente a noite. Então assim a gente vai ter essa primeira noção de tempo, esse tempo cronológico. Agora, se a gente pensar, não, então o tempo é simplesmente esse tempo que a gente mede no relógio, os dias, as noites, as horas. Tá bom. Então, e se um astronauta sai da Terra e está lá longe, está olhando para a gente lá de longe, na espaçonave, como é que ele marca o tempo? Se não tem dia, não tem noite. E fora do nosso sistema solar, que é muito, o universo é muito maior que a nossa Terra, como é que a gente vai ter uma medida de tempo se não tem exatamente essas horas, se não tem o dia e a noite? Bom, voltamos agora para esse primeiro significado, que o tempo é um período contínuo de eventos que se sucedem. A gente só vai conseguir medir o tempo se a gente relaciona, principalmente com a transformação do corpo, a transformação da matéria. Como assim? Nós somos um ótimo exemplo disso. Então a gente vê um bebê de 1 mês, né? Bebezinho, recém-nascido. Um bebezinho recém-nascido para um bebê de 1 ano é completamente diferente. Por quê? Porque aquele corpo se transformou em 1 ano. Essa flor está muito bonita agora. Se a gente colocar ela daqui a alguns dias, se a gente comparar, tirar uma foto de hoje e comparar essa flor aqui, esse corpo, essa matéria, a gente vai perceber que ela se transforma em alguns dias e deixa de ser flor. Então, a gente vai perceber esse tempo Mas, em geral, a nossa medida, como diriam alguns filósofos antigos, nós tomamos como medidas a nós mesmos. Nós percebemos esse tempo principalmente a partir da transformação do próprio ser humano. Transformações físicas, biológicas mesmo. Bom, considerando isso, então, de maneira geral, a gente só vai ver o tempo se ele de fato for relativo. Agora, dentro dessa visão científica, mítica, filosófica, será que a gente consegue ver isso também, abordar dessa maneira? É possível o tempo ser relativo para cada pessoa diferente? Bom, se já tiver essa curiosidade de pensar, mas o que será que Einstein estava falando quando ele abordou a relatividade? Que é um termo muito bonito, né? Falar da relatividade, Einstein propôs a relatividade, revoluciona toda a física. Mas o que será que ele queria dizer com isso? Bom, a gente não vai conseguir falar hoje de termos matemáticos nem equações matemáticas. Mas Einstein dizia que quando ele tinha uma ideia, para ter certeza que essa ideia poderia ser realmente compreendida, ela poderia ser explicada até para uma criança. Ou seja, a ideia em si é simples. A forma como vai se comprovar, aí é um matemático um pouquinho mais avançado. Mas a primeira ideia, Einstein vai propor em 1905 a teoria da relatividade estrita, ou teoria da relatividade especial. O que ele vai querer dizer com essa teoria da relatividade especial? Bom, vou me ajudar aqui de alguns desenhos para a gente entender, tá? Aqui a gente vai ver um carro. Imagina lá que você pede para o seu pai passar na frente da casa do seu irmão. Seu pai está dirigindo, você está atrás. Você está lá dentro do carro. E aí, você está numa velocidade constante. Aqui eu vou trabalhar meramente supondo que a gente está sempre numa velocidade constante. Uma velocidade constante, 80 km por hora. E aí, seu irmão está lá na frente da casa dele e vai ver um carro se movendo em 80 km por hora em relação a ele que está parado nesse momento, que a gente vai chamar de inercial. Tá bom? Imagina agora que você está lá atrás e aí você joga uma bolinha de papel. Te deu aí uma vontade de jogar uma bolinha de papel, não sei por que motivo, na cabeça do seu pai. Quando você joga essa bolinha de papel, vamos imaginar que essa bolinha de papel vá com uma velocidade de 5 km por hora. Para o seu pai, ele vai sentir o impacto de uma bolinha de papel a 5 km por hora. Para o seu irmão, que está fora do carro, ele vai ver essa bolinha de papel a 5 km, mais a velocidade do carro a 80 km por hora. Que vai dar aí, ele vai ver uma bolinha de papel a 85 km por hora. Essas velocidades se somam. Isso a gente consegue perceber muito bem, até mesmo quando a gente está nas esteiras do aeroporto muito grande, sabe? Que tem aquelas esteiras bonitas, aqueles aeroportos chiques, bonitos, bacanas, em que a gente vê um monte de gente lá parada na esteira, né? Gente, não foi feita a esteira para ficar parada. A esteira foi feita para ajudar a ir mais rápido. Por quê? Porque a velocidade se soma. Se a esteira vai lá a 1 km por hora e você anda a mais 1 km por hora, sua velocidade vai ser a 2 km por hora. Por quê? Porque ela está andando e você está andando em cima dela. Se soma. Esse é o objetivo, né? Só que isso daqui, até então, é muito simples. Simples não, é conhecido. Porque isso daqui são os movimentos que Newton estava prevendo. Isso não é novidade para ninguém até então, né? Esse primeiro postulado, então, da teoria da relatividade restrita vai colocar que em aceleração, né, na verdade, em movimento contínuo, inercial, sempre esses observadores vão ser as mesmas. Até aí, tudo bem, tudo lindo, tudo conhecido. Agora, o que vai mudar? Imagina que você e o seu irmão estão com uma lanterna. E vocês ligam essa lanterna. Qual vai Lembra, a bolinha, a velocidade da bolinha de papel se soma à velocidade do carro. Só que a velocidade da luz, tanto da lanterna do seu irmão quanto da sua lanterna, é sempre a mesma, que é 299,7278 mil quilômetros por segundo. Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz é sempre constante, independentemente do movimento ou da aceleração. Onde estiver, é sempre a mesma. E nada, até hoje provado pelo menos, se move mais rápido do que a velocidade da luz. Gente, 300 mil quilômetros por segundo. Se a gente... Isso é muito rápido. Só para te dar uma noção. Se quando a gente pisca, a luz deu a volta 7,5 vezes na Terra. Isso traduzindo em quilômetros por hora seria aproximadamente 1,08 bilhão quilômetros por hora. É muito rápido. Só que qual é a grande novidade aqui da velocidade, né? Dessa velocidade constante? Que ela é sempre a mesma, não muda. Ou seja, não se soma. E isso vai provocar dois efeitos. Eu só vou explicar um, que é o efeito da dilatação do tempo. Que afinal é isso que a gente está falando, sobre o tempo. Como é que o tempo se dilata, então, para alguém que está se movendo mais rápido? Para ficar mais didático, existe um exemplo que é muito comum, que é um relógio, como se fosse uma caixinha de luz. Como é que funciona essa caixinha de luz? Imagina que tem um fóton, que é a partícula que faz a luz. E esse fóton, ele vai bater na caixinha, em cima e embaixo, fica sempre se movimentando, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Imagina que quando ele bate embaixo, ele faz tique, e quando ele bate em cima, ele faz tac. Então, esse fóton, né, essa luz vai ficar tique, tac, tique, tac. Até aí, tá fácil, simples, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aqui. Agora, vamos imaginar que a gente tá vendo agora essa caixinha se movimentar. Quando a gente vai ver essa caixinha se movimentar, o que a gente vai perceber? Vão ter três momentos. Olha só. A gente vai ter, primeiramente, um momento em que a luz vai estar bem aqui, né? No tique. Vai bater aqui embaixo. E o que vai acontecer? Nesse primeiro momento, ela está aqui embaixo. Quando ela começa a subir, a caixinha já se movimentou um pouquinho. Nesse segundo momento, ela vai estar bem aqui. E depois, bem aqui no terceiro momento. Por quê? Porque a caixinha está se movendo. Quando ela chegar aqui, ela faz pac. O que a gente vai ver aqui? Bom, o movimento, a distância que ele vai percorrer vai ser diferente. Por quê? Antes, essa luz se movimentava só aqui, ó. Tic-tac, tic-tac. Agora a distância vai aumentar dessa luz. Aí ela vai fazer tic e vai tac. Ou seja, vai demorar mais. Por quê? Porque ela percorre uma distância maior. Essa aqui é a fórmula básica de velocidade é igual a distância vezes tempo. Não gosto de matemática. Calma. Olha só. Carro. Todo mundo gosta de carro. Todo mundo gosta de dirigir. Certo? Então, o que diz quando você está a 100 km por hora? Por que você percorre 100 km em uma hora? É só isso. Tá? Você passa só isso. Que significa que velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, olha só. Se a distância dessa luz é maior, porque como a gente viu aqui, ela vai se movimentar em vez de fazer em cima, embaixo, em cima, embaixo, ela vai se deslocar para bater. Se a distância é maior e a velocidade da luz é sempre constante, segundo circular é sempre absoluta, em vários experimentos é sempre a mesma, significa que o tempo também tem que ser maior. E é isso que é o fenômeno da dilatação do tempo, que significa que para as pessoas que estão em movimento, o tempo passa mais devagar. Ao invés de tic-tac, vai ser tic-tac, ou seja, vai passando mais lentamente para quem está mais rápido. Então, quer dizer que quando a gente está na nossa Ferrari, 180 km por hora, significa que o tempo passa mais devagar para você? É verdade, passa mais devagar para você. Mas passa quanto mais devagar? Bom, vamos lá, vamos colocar a velocidade um pouquinho mais. Imagina que você pega um avião de São Paulo para Amsterdã. Chique, lugar chique, bonito. Você fica 12 horas no avião. Um avião numa velocidade comercial constante de 900 km por hora. Quando você chega lá, em relação a uma pessoa que estava aqui, você vai estar um pouquinho mais jovem. O tempo passa mais devagar para você. Tá, Juliana, mas quanto mais devagar? 15 bilionésimos de segundo. Tá bom, você não terá nada, né? Isso não significa absolutamente nada. É, nos tempos nossos, né? Pro nosso cotidiano, a gente não consegue perceber essa diferença. Só que quando a gente começa a se aproximar mais dessas medidas que a gente falou da velocidade da luz, isso começa a mudar. Por quê? Porque agora o tempo começa a ficar mais perceptível. E o que seria mais próximo da velocidade da luz? Bom, se a gente colocar 87% da velocidade constante da luz, lembrando que a velocidade da luz é 1.008 km por hora, se você está a 87%, o seu tempo vai ser dilatado duas vezes mais. Ou seja, se um dia a gente conseguir colocar uma nave em que viaje a 87% da velocidade da luz, o corpo do astronauta vai passar duas vezes mais lento do que um corpo se estivesse aqui. É isso que vai ser chamado paradoxo dos gêmeos. O que é um paradoxo dos gêmeos? A gente coloca os gêmeos, né? Que nasceram exatamente no mesmo dia. Coloca um lá na nave. E essa nave fica 10 anos, vamos imaginar assim, percorrendo o espaço. E quando voltar, o seu irmão vai estar 20 anos mais velho. Como é que o tempo passou diferente para ele? Por quê? Porque a transformação do corpo dele em relação a esse período passou duas vezes mais devagar. Se a gente colocar, vamos aproximar mais, se a gente colocar a 99,98%, o tempo vai passar 50 anos mais. A cada um ano na Terra. Vamos dizer assim, cada um ano que esse astronauta estivesse fora, passaria 50 anos na Terra. 99,99% da velocidade da luz, 70,7 vezes mais. Um ano nessa nave passaria 70 anos. Toda vez que a gente vai aumentando, a gente vai perceber que vai só aumentar essa dilatação do tempo. Pronto! A teoria da relatividade restrita, especial, em relação à dilatação do tempo, quer dizer isso. Uau, que incrível! Quer dizer que a gente pode, então, o tempo passar mais devagar? Como que a gente faz, então? Qual é a espaçonave mais rápida que o homem já criou? É o Voyage 1, que ele tem 77,3 km por segundo, que representa 0,0257% da velocidade da luz. Sim, gente, é muito pouco. Temos vários problemas para a gente chegar até lá, tá? Um dos problemas é que quanto mais rápido a gente fica, maior é a massa. Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente estivesse muito próximo aí, 99% da velocidade da luz, um corpo de 80 quilos, só o corpo de uma pessoa, pesaria 2 toneladas. Então, você imagina o peso de um astronauta, imagina a quantidade de combustível. Enfim, a gente ainda não tem essa possibilidade, a gente nem sabe se um dia poderemos ter. E por que a luz consegue ser tão rápida? Porque ela não tem massa. Exatamente por isso, porque ela não tem massa, ela consegue ser tão rápida. Bom, essa é a primeira teoria de Einstein, tá? 1905. 10 anos depois, ele vai falar sobre a teoria da relatividade geral. Ele vai falar também sobre a dilatação do tempo, mas aí ele adiciona mais um efeito da gravidade, que aí eu vou deixar vocês pesquisarem na internet como funciona essa ideia, tá bom? Mas o que que a gente vai perceber? Essas ideias já foram comprovadas. Aliás, um efeito bem prático que a gente tem hoje da teoria da relatividade é o GPS, que sem o GPS, não seria possível, sem a teoria da relatividade geral, não seria possível a gente ter a precisão que a gente tem no GPS hoje. Exatamente. Se não fosse Einstein, o seu Waze, Google Maps, seu aplicativo de corrida não daria certo. Por quê? O GPS, ele é baseado simplesmente em vários satélites e eles fazem uma órbita muito rápida, ou seja, quanto mais rápido, o tempo vai passar mais devagar. Contudo, ele tem um efeito menor em relação à gravidade da Terra, ele está mais distante. Assim, o tempo também passa um pouquinho mais rápido. Enfim, o que é feito todos os dias? É feita uma calibragem exatamente calculada na teoria da relatividade. Que se não fosse essa teoria se não fossem as teorias da relatividade, não seria possível fazer uma calibragem todos os dias acerca dessa precisão. E geraria vamos dizer assim, uma imprecisão de todos os dias 10 quilômetros de diferença, se não fosse exatamente essas calibragens que é feitas diárias. Então, sem a teoria da relatividade, se não fossem essas grandes ideias, a gente não teria as coisas tão incríveis como a gente tem hoje. Bom, essas são as ideias, sobre a teoria da relatividade. Então, cientificamente, a gente fala que sim, o tempo é relativo, o tempo pode passar mais devagar, dependendo aí da velocidade que você esteja. E miticamente, será que alguém já falou sobre o tempo? Bom, essas ideias super antigas a gente vai ver na Grécia. Não sei se todo mundo conhece, apesar de ser bem famoso, toda vez que a gente fala de um deus grego, existem Cronos. Cronos é um titã. Ele vai derrotar o seu pai, Urano. Ele destrona, né, Urano e passa a governar o mundo. E tem então uma profecia. Qual é a profecia? Que da mesma maneira que ele destronou o seu pai, o seu filho iria vencê-lo e tirá-lo do trono. Então, o que que ele fazia para que isso não acontecesse? Ele devorava os seus filhos. Impactante. Calma. É Nietzsche. Todo mito tem um símbolo, né? Então, todos os seus filhos com reia ele devorava. E assim ele foi devorando todos os filhos. No último, que foi justamente Zeus, Réia colocou uma pedra numa manta e entregou para ele, falando que era Zeus, e ele engoliu. E assim ela conseguiu esconder, né, Zeus numa caverna em que ele vai crescer, e aí vai ter todos os outros símbolos acerca disso. E um dia volta. E derrota então Cronos, né? E faz ele regurgitar todos os seus irmãos. Agora a gente entra na era do Olimpo, que Zeus governa, né? Colocando Cronos aí de lado. E a profecia assim se cumpre. Mas o que será que significa essa história? Lembrando que todo mito não é simplesmente essa ideia, não é uma historinha, não, é um símbolo. E se a gente olhar sobre essa ótica de que Cronos é esse tempo que a gente fala cronológico, que todos os dias nos devora um pouquinho mais, e esse tempo vai passando impiedoso sempre, né? O tempo não volta atrás, todos os dias nos devora. E o que que pode parar esse tempo cronológico? É Zeus, é a inteligência, divina que vai tirar essa ideia do tempo. É quando a gente coloca vida, quando a gente coloca consciência, quando a gente coloca inteligência na nossa vida. E assim a gente consegue vencer o tempo. A gente tem vários filósofos, inclusive essa própria ideia, esse próprio mito, venceu o tempo, venceu os anos. Estamos aqui há mais de 2000 anos falando disso daqui. Venceu o tempo. Por quê? Porque tem inteligência. Então, Cronos é sempre associado com essa ideia do tempo linear, o tempo cronológico. Quando a gente coloca, né, a linha cronológica, a gente está se referindo a essa ideia do tempo que nos devora todos os dias. Os gregos também tinham uma ideia, um deus para falar do tempo, que era Kairos. Né? Quem foi o Kairos? Kairos era um dos filhos de Zeus. Vai representar o tempo como um momento oportuno. Como assim um momento oportuno? Né? É o tempo certo, é o tempo adequado. Diz que, né, como essa imagem, né, coloca, era rápido, andava nu e tinha um cachozinho na testa. Né? Tinha um cabelinho e um cacho que ficava aqui na testa dele. E asas nos pés. Só era possível pegar Kairos pela frente, através desse cacho. Porque se ele passasse por você, você não conseguia pegá-lo mais. As asas nos pés. Era mais rápido. O que que representa isso? Representa as oportunidades que a vida nos apresenta. Se a gente vê a oportunidade passar e tentar pegar ela, não dá mais. Passou, foi mal. As asas nos pés. Significa que a gente tem que estar preparado para esse momento. Por isso a gente pega as oportunidades de frente quando elas aparecem. Pela testa, né? E não deixa passar. É o tempo oportuno. Associado também, Kairos, a Hipócrates, essa ideia da medicina, significava que os médicos tinham que ver o tempo oportuno das doenças. Porque tem doenças que são assintomáticas, em que a gente não sente nada. E aí, quando chega uma crise, é necessário o médico ter o tempo oportuno, ter um momento exato que ele precisa agir. Agir com determinados tipos de terapias, de medicamentos. Porque se for depois, pode ser tarde demais. Então, a gente vai ver essa ideia de Kairos como o tempo de qualidade. Diferente de Cronos, que é o tempo linear, Kairos é o tempo oportuno, o tempo de qualidade a cada coisa. E quantas vezes a gente tem esse momento entre Cronos e Kairos? Do que vale, às vezes, a gente ter muito tempo cronológico e pouco tempo de qualidade? Já pensaram sobre isso? Ah, mas eu preciso estudar muito para passar na prova. Então eu fico lá minha madrugada toda estudando, né? Vou virar a noite. Em geral a gente não organizou nada, né? Passou um mês que a gente já sabe da prova e a gente vai estudar tudo de um dia para a noite. Mas, assim, a gente vai dar certo. A gente fica lá, não dorme, vira a noite estudando. O quanto que isso de fato é produtivo? A gente geralmente tenta se garantir nesse tempo cronológico. Será que não valia mais a gente 2 horas com esse tempo de Kairos? Com esse tempo de qualidade, focado, estudando, absorvendo? Porque muitas vezes a gente fica a noite toda, não entende nada, fica lá, volta, se distrai, não consegue entender, tá com sono, toma café, se despece, é aquela confusão e a gente consegue render muito pouco. Entre isso e nada, realmente vale o esforço, né? De um dia para antes, a gente tenta entender. Agora, será que não vale a pena a gente refletir que é muito melhor a gente buscar um tempo de qualidade do que simplesmente mais tempo? Quando a gente tá, às vezes, com a nossa família, a gente simplesmente passa, às vezes, o domingo todo lá, vendo TV, né? Todo mundo com seu celular e ninguém olha para si. Será que de fato valia ficar a tarde toda, 6 horas, todo mundo na frente da TV? Ou às vezes, 1 hora, compartilhando a refeição, estando atento ao que as pessoas falam, o que as pessoas sentem? O tempo de Kairos, um tempo de qualidade, é um momento oportuno. essa mesma ideia, a gente vai ter um jurista, advogado, filósofo, brilhante orador romano, que é Sêneca. Ele vai falar num livrinho super vale a pena, um livrinho bem curto, tá? Da brevidade da vida. Não tem tempo. O primeiro capítulo, as duas primeiras páginas, já vale o livro todo sobre a brevidade da vida. E ele vai colocar ideias aqui, muito interessante. Eu trouxe apenas três ideias aqui para a gente degustar essa mesma abordagem que ele fala do tempo. Ele diz assim: não é curto o tempo que tens, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se a empregamos bem. Mas quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a emprego em nada de bom, então, finalmente, constrangida pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós, sem que tivéssemos percebido. Muitas vezes a gente reclama de que a gente precisaria ter mais tempo. Sêneca vai lá e fala pra gente: olha, a vida não é longa e nem curta. Ela é suficiente, porque a vida é muito sábia. Ela te dá exatamente o que você precisa. Agora, a gente gasta o nosso tempo com o quê? Com coisas que ele coloca aqui, que são boas, que empregam bem, coisas que nos acrescentam. Ou a gente gasta em coisas fúteis. E quando a gente vai perceber, acabou a vida. Se foi. Já vi gente com 90 anos falar: como passou 90 anos para você? Nem vi passar. E assim, a gente não precisa esperar 90 anos para a gente perceber isso. Às vezes a gente tem um feeling de que, nossa, essa semana passou que nem vi. Ou então, poxa, o mês foi tão intenso que parece um ano. Então, a gente tem percepções diferentes. O que significa isso? Cuidado quando a gente fala: passou muito rápido e eu nem vi. Porque é provável que a gente está pouco consciente. Tem um filme bem bobinho, engraçado, mas é muito legal em relação a tempo, que é Clique, não sei se vocês já viram, né? Em que ele vai, pega um controle automático e vai passando a vida, né? E só para no momento em que ele está mais consciente. Ou seja, o resto foi tudo no piloto automático. E quantas vezes nós estamos no piloto automático? De maneira mecânica, em que a gente não percebe a vida passando, a gente não está consciente nesse momento. E a gente está lá dirigindo, não está percebendo, pensando em outra coisa, quando a gente vê, ixi, passou do caminho. Ainda mais agora que a gente está com trânsito nas cidades todas voltando normal, agora vai demorar mais tempo ainda para você chegar nesse caminho. Por quê? Porque a gente estava no piloto automático da nossa cabeça, não é no carro. É da nossa cabeça, o piloto automático. Então, essa mecanicidade, esse piloto automático nos faz esquecer, nos faz não estarmos presente. E assim a gente não percebe o tempo passando. Aí no final da vida a gente fica com um arrependimento. Então, ao invés de esperar lá no final, ou a gente esperar final do ano, que a gente faz todas aquelas promessas, todas as coisas, e se a gente todos os dias refletir, ou então pelo menos toda semana pensar: essa semana passou rápido ou não? Mas foi intensa para mim, significa que eu aprendi, eu cresci, ainda que teve momentos ruins, ou bons, ainda melhor, mas que eu aprendi na sinfética, que eu cresci um pouco mais como ser humano. Fica a reflexão para a gente demorar tanto tempo assim para pensar acerca disso. Outra ideia. A vida não é breve. A fazemos breve. Tal como abundantes e régios recursos, quando caem nas mãos de um mau senhor, dissipam-se num momento. Se são confiados a um bom guarda, crescem pelo uso. Assim também nossa vida se estende por muito tempo para aquele que sabe dela bem dispor. Era isso que a gente estava comentando um pouco de antes, mas essa analogia que Sêneca faz em relação aos recursos financeiros é muito interessante. A gente tem um jargão, né, praticamente muito vestido americano aí, que tempo é dinheiro. Significa o quê? Ah, a gente olha tempo é dinheiro, a pessoa vê quer dinheiro para tudo, tudo ela vê o tempo e dinheiro. Tá bom, é exagerado, também acho. Mas eu não vejo gente por aí jogando dinheiro na janela. Se vocês virem essa cena, me passem o endereço depois, tá? Mas por que que a gente não joga o dinheiro por aí na janela? Porque a gente, em geral, tem uma noção do valor de dinheiro. A gente ganha, a gente pode guardar, investir, ou a gente gasta comprando alguma coisa que a gente considera válida. Então, o dinheiro a gente tem a possibilidade de guardar. E se a gente comparar o tempo, como é esse recurso, como um recurso monetário? O tempo a gente tem e não dá para guardar. Olha só, interessante. Sabe aquela semana que você está tranquilo? E que você sabe na sua semana que vem vai ser uma semana difícil, uma semana intensa. Aí a gente poderia pensar, poxa, eu vou pegar um pouquinho de tempo nessa semana, vou guardar para a semana que vem, eu vou precisar. Não dá para fazer isso, sorry. A natureza é muito sábia. Ela fala o seguinte, aprenda a usar o seu tempo adequadamente. E o que que a gente faz? Joga o tempo pela janela, às vezes. Às vezes a gente fica, ah, eu preciso de alguma coisa para matar meu tempo, para gastar meu tempo. Por quê? Porque a gente não sabe utilizá-lo corretamente. E da mesma maneira que o dinheiro tem um valor, a gente percebe que o tempo tem um valor ainda maior. Se a gente perguntar a qualquer pessoa que às vezes está no momento com alguém, nos últimos dias, quanto que ela daria para ter mais tempo com alguém que ela ama? E aí a gente volta, poxa, não tive tanto tempo assim. Será que de fato a gente não teve? Como estaria dizendo aí? Ou será que nós somos esses maus senhores que não sabemos utilizar adequadamente o nosso tempo? Não sabemos investir com o tempo de Kairos, com o tempo de qualidade. Não sabemos planejar, não sabemos utilizar adequadamente. Ficamos assim, perdidos. Uma hora acontece isso, aí você vai lá. Aí outra hora acontece outra coisa e a gente fica assim, sabe? Sem saber exatamente o que fazer. E quando a vida está um pouco mais tranquila, a gente fica fazendo qualquer coisa para matar o tempo. E por fim, a última reflexão aqui de Sêneca. Ele coloca: no entanto, protelar é do maior prejuízo para a vida. Arrebata-nos cada dia que se oferece a nós. Rouba-nos o presente ao prometer o futuro. Aqui é a famosa procrastinação, em que a gente deixa tudo para amanhã. E ele vai dizer que isso é o que mais nos rouba a vida, porque nos rouba o momento presente, prometendo o futuro. Cuidado com a procrastinação. Faça hoje. E amanhã, faça melhor ainda. Olha só que legal. Se você faz hoje, amanhã você pode fazer ainda melhor isso. Viva hoje, o momento presente. Onde você estiver, puxa Kairos pela cabeça, né? Coloque qualidade no seu tempo. No trabalho, em casa, com a sua família, com seus amigos. Onde você estiver. É muito comum hoje a gente fica fazendo muitas coisas, aí a gente fica cansado e o que a gente pede no fim do dia? Ah, eu queria um tempinho pra mim, só um tempinho pra mim. Se a gente pensar que tempo que não é nosso, todo tempo é nosso, somos nós que vivemos esse tempo. E se a gente pensar em que a gente pode gostar e aprender a gostar onde a gente estiver? Trabalhando e a gente está presente no nosso trabalho, a gente não está pensando em casa, não está pensando no mundo, não está pensando em nada, a gente está ali, vivendo aquele momento e fazendo o melhor que a gente consegue ali. Se a gente resolver experimentar isso, a gente não vai ficar olhando toda hora no relógio. E aí, nossa, dá 10 horas da noite ou não dá 6 horas, o horário que eu saio, né, do trabalho? A gente não vai estar assim toda hora olhando pro relógio, querendo dar tal hora pra gente ir pra casa. Não, a gente vai estar intenso e a gente vai ter uma percepção diferente desse tempo. Por quê? Porque a gente tá com tempo de qualidade, tá vivendo ali. E quando a gente tá em casa, a gente tá em casa. A gente não tá pensando no trabalho, a gente não tá pensando em nada, a gente tá ali, um momento de qualidade. Às vezes que a gente tem com a nossa família, que é tão pouco às vezes que a gente tem, né? A gente passa o dia todo no trabalho e tem às vezes ali aquele momento para estar com a nossa família. Então, que seja intenso aquele momento, que seja um momento de qualidade, que seja você onde estiver. E aí no final, quando você já tiver um momento de lazer, seja você também naquele momento de lazer. Que todo o tempo seja assim. Bom, essas são algumas ideias bem breves do que a gente pode falar sobre um pouco da ciência, um pouco de mitologia e um pouco de filosofia. O que a gente vai perceber disso? Então, respondendo a pergunta, então, o tempo é relativo? Sim. O tempo é relativo, a gente percebeu que cientificamente o tempo é relativo, e o tempo também é relativo de uma maneira mitológica, dos símbolos, e a gente pode viver, a gente pode perceber esse tempo filosoficamente também de maneira distinta na nossa própria vida. Se a gente buscar viver com qualidade, viver o momento presente, cada momento a gente vai perceber que esse tempo vai passar muito melhor, muito mais leve pra gente do que simplesmente quando a gente tá inconsciente, tá naquele piloto automático, no controle remoto nosso que a gente vai viver, né, de maneira mecânica. Essas são algumas ideias de maneira filosófica do que a gente pode abordar. Queria bem, se vocês tiverem alguma pergunta aqui pra gente falar, alguma dúvida acerca do tema da matéria, vocês podem ficar à vontade, por favor. Temos ainda 10 minutinhos para falar sobre isso. Produção, sim? Sim, temos 10 minutos. Então, se quiserem perguntar alguma coisa, deixa eu ver aqui se alguém já perguntou algo.
Sem perguntas, muitos comentários.
Sem perguntas, muitos comentários.
O Hilton comentou: eis a nossa grande oportunidade de estarmos despertos.
Certo. Muita oportunidade. Todos os dias é uma oportunidade de a gente aprender isso.
Geralmente nos agarramos em cronos e deixamos Kairos passar, pois estamos adormecidos.
Sim. A maior parte do tempo a gente fica, né, nesse tempo cronológico. E a gente não reclama desse tempo que passa, né? E a gente fica lá, poxa, envelheci, e a gente olha pro espelho e não gosta muito do que vê. Faz parte, né, da natureza. Agora, se a gente investir nesse tempo de Kairos, um tempo de qualidade, posso garantir que quando a gente olhar para esse espelho da vida, a gente pode ficar muito satisfeito com o que a gente fez.
Agradeceram. Falou outras dicas de consciência do tempo.
Dicas de consciência do tempo? Bom, a gente tem inclusive um curso, tá, gente, dentro da Nova Própole, sobre planejamento do tempo, que aí eu consigo umas 3 horas, planejamento e administração do tempo. Mas eu acho que o principal é a gente ter esse princípio que está por trás. O tempo, administrar o tempo com qualidade é uma mentalidade. Da mesma maneira como administrar o recurso, é uma mentalidade que a gente precisa reposicionar. Existem várias pequenas dicas acerca disso, mas o mais importante é a gente ter essa mentalidade de buscar estar consciente. Quando a gente está buscando isso, é comum a gente querer fazer planejamento sobre isso. Então a gente vai querer fazer uma agenda, a gente vai querer marcar os horários, o que fazer em cada horário, a gente vai ter uma disciplina que vai surgir acerca disso. Mas a gente só consegue ter essa disciplina se a gente tem essa mentalidade, a gente vai ter essa motivação de querer estar presente em cada instante, E a gente vai perceber que o tempo, que a gente sempre reclamava que não tinha, se multiplica. Realmente, se dilata. Não exatamente na maneira de Einstein, mas ele se dilata na nossa realidade.
Perguntando já, que acho que você falou, e o Hilton falou, neste período histórico pandêmico, deveríamos nos agarrar em Kairós ou nos preocuparmos mais com Cronos, que nos leva ao mecanicismo humano?
Sempre Kairós. Sempre Kairós. A gente percebe, por exemplo, nesse momento de isolamento e tudo mais, é muito comum, eu já ouvi muitas pessoas falarem, nossa, parece que 2020 faz 3 anos que a gente está em 2020, faz muito tempo que a gente está em 2020. Por que será? A gente estava, às vezes, tão acostumado a um certo estilo de vida, uma mecânica de vida, em que a gente não parava para refletir sobre o que é vida, sobre o que é morte, sobre vários temas tão filosóficos. E talvez por isso a gente acabou crescendo bastante, tem essa percepção que o tempo realmente passou devagar. Ainda mais nesse momento, a gente precisa a ter um momento de qualidade. Assim, a gente vai aprender a viver e também aprender a morrer. Obrigada, Paula, Vânia. Tem algum também invadindo a live para elogiar? Obrigada, gente.
Acho que é isso.
Temos mais perguntas? Não? Bom, gente, então acho que é isso. Quero agradecer a presença de todo mundo. Acho que é muito importante, então, a gente refletir.